Olá, viva! Viva Ricardo e os nossos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Pois ainda durante, na generalidade do país, durante uma ou duas semanas, teremos em caixa alta, sempre em as consequências, os reflexos, as visões, as reflexões, as opiniões sobre o processo autárquico e como decorreu. Acho que aqui em Águeda nós vamos ter esse período prolongado por mais cerca de um mês, porque temos um evento diferente e raro, que foi uma freguesia que não pôde votar no dia apropriado, uma união de freguesias, Trofas, Cadães e Lamas, e que, portanto, e que faz prolongar no tempo este processo. Mas, para já, em minha opinião, é um pouco preocupante o tipo de gralha que acontece, porque de facto não devia acontecer, há revisões, há responsabilidades, e em si mesmo este engano para dar origem a uma perturbação do curso normal, não apenas no calendário de tempo de voto, mas a uma série de tentações de campanha sublimar, embora ela não exista campanha para a repetição daquelas eleições, mas nós sabemos como é que são as tentações da carne e da mente. Além de campanha sublimar, exercer-se todo tipo de pressões e de chantagens e de intervenções de última da hora, que não sabemos o que é que darão. Naquela freguesia era expectável que o CDS-PP renovasse o mandato do Dr. Paulo Tavares, que consensualmente foi não só bom, mas excelente presidente junto, low profile, calmo, mas era conseguir levar sempre a água ao moinho, realizador, com, como se costuma dizer, com obra feita, com não só obra feita, como também um pensar estratégico sobre a freguesia, que corre um pouco da excelente formação profissional dele como revisor oficial de contas. É raro um revisor oficial de contas disponibilizar-se para ocupar o lugar de presidente junto de freguesia, e aquela união de freguesia está a beneficiar desse aspecto. Mas não sei o que é que vai dar, porque nos bastidores passa-se muita coisa, e nós já vimos passar-se muita coisa em Águeda por parte de quem tem 10 reis de poder na mão, utiliza esses 10 reis de poder para os transformar em milhares de reis. E, portanto, olha, eu pessoalmente estou um pouco na expectativa sobre se teremos algo dentro da normalidade ou se teremos aí algumas surpresas de anormalidade. Por outro lado, olhando para o panorama geral das autárquicas, de facto é relevantíssimo que a abstenção tenha atingido os valores que atingiu-se, praticamente 50% dos eleitores possíveis não votaram, numas eleições em que o leque de candidaturas nunca foi tão largo, tão abrangente. Portanto, no fundo, deveriam chegar a um universo de eleitores também mais largo, mas não chegou. Por outro lado, sabemos que quando a abstenção atinge estes níveis, os beneficiados são aqueles que conseguem despertar paixões e por vezes paixões com alguma irracionalidade, mas conseguem um envolvente motivacional por parte dos seus potenciais apoiantes, que os leva a ir em massa sem falha. E, portanto, a abstenção vai cair essencialmente sobre as forças partidárias que são comuns, tradicionais, que são consensuais, que têm maior dimensão. São elas que estão a pagar esta fatura. E, sobretudo, são elas que têm a responsabilidade. São elas que têm a responsabilidade de inverter, ou de fazer refletir seriamente sobre este aspecto e inverter essa tendência, porque ela vai matar a democracia, ou ela contribui para uma perturbação imensa na democracia e no funcionamento normal das instituições. Um outro aspecto que penso que é importante refletir neste pós-eleições, aqui na nossa região, que consequências futuras terá o facto de quem ganhou ou quem se apresenta como vencedor das eleições ser o PSD e as pessoas estarem convencidas que votaram-nos juntos. Isto vai dar qualquer coisa neste momento ainda está tudo assim a quente, ainda não deu para perceber, mas as pessoas vão notar e vão sentir defraudadas e vão sentir que o movimento independente foi uma barriga de aluguer que, em termos oficiais, institucionais, proporcionou por aquilo que está registado, por aquilo que conta para efeitos de municípios conquistados por esta força partidária ou por aquela posta partidária e depois isto refletido na Associação Nacional de Municípios, Águeda é uma conquista do PSD. Se perguntarem ao cidadão comum que votou na lista liderada pelo enfermeiro Jorge Almeida, penso que a generalidade das pessoas dizem, não, nós votámos no movimento independente. Não sei o que isto é, quando a poeira assentar, que tipo de confusões é que pode dar, provavelmente nenhum, mas um pouco como o que se passa com as abstenções. As pessoas encolhem os ombros, sentir-se-ão ludibriadas, mas tudo continuará na mesma, mas é um precedente que provavelmente terá alguma gravidade para a credibilidade de qualquer movimento independente que se queira formar em Águeda no futuro. Penso que ficou terra queimada. Temos um episódio interessante no nosso panorama, e que hoje está ontem estava, que é a fuga de um condenado que já tinha transitado em julgado e que, portanto, tinha que se apresentar para cumprir 10 anos de prisão efetiva. Estou a falar de João Rendeiro, o antigo administrador, penso que do BPP, o Banco da Gestão das Fortunas, das fortunas individuais. E depois o João Rendeiro pôs-se ao fresco, na véspera de ter-se apresentar para ter esticado os braços às algemas e de apresentar-se na prisão, e isto é de facto um episódio que tem alguma gravidade. Se efetivamente existe alguma culpa, alguma negligência, não sei, é capaz de não existir. O funcionamento normal do nosso sistema judicial e prisional parte do princípio que preside ao direito que vem, que nasceu e que evoluiu do direito romano, de que há uma componente de cidadania significativa. Começa-se por dizer que até a condenação todos são presumíveis inocentes, mas também deixa espaço para que não haja justiça pelas próprias mãos e para que o sistema funcional cumpra, pois a pessoa não deveria ser detida, embora neste caso, em certos casos, assim, com alguma suspeição, pudessem ser melhor vigiados. Pronto, que acho que vai acontecer, casa roubada, trancas à porta. Mas neste momento, portanto, João Rendeiro, que tem fortunas colocadas no estrangeiro, não é fácil um indivíduo fazer uma fuga num avião a jato particular a partir de Londres. Tem por trás, de facto, fundos financeiros fartos que lhe permitem este tipo de situação, este tipo de fuga. Mas penso que isto vai terminar como, como deve terminar, que será com o João Randeiro a ser capturado e a ter, além do julgamento e da condenação que já teve, ter um segundo julgamento relativo à sua à desobediência civil de não se ter apresentado na data solicitada pelo juiz. Gostaria ainda de lembrar que hoje há um debate interessante na Assembleia da República, que merecerá a pena que os portugueses, as unidades portuguesas sigam, e que de alguma forma está ligada também com o aspecto da questão das moratórias e dos rendimentos das famílias, moratórias que vão terminar hoje, em que situação ficarão muitas famílias, que tipo de rendimentos de sustentabilidade é que têm. Tem a ver com a discussão sobre o salário mínimo. O assunto está na ordem do dia. Lembro que a UGT há poucos dias reivindicou que no ano 2028 o salário mínimo devia ser de 1.000 euros e hoje a Assembleia da República discute uma proposta do PCP para elevar o salário mínimo, que atualmente é de 665 euros, para 850. É provável que seja, esta proposta seja aprovada. A ser aprovada é uma recomendação ao Governo, a Assembleia da República aprovará uma recomendação ao Governo para que faça evoluir o salário mínimo para 850 euros. Obviamente que isto será associado a uma calendarização que poderá esticar-se por exemplo, até ao final da presente legislatura, no fundo mais 2 anos, para que o salário mínimo dos portugueses possa progredir. O passado recente diz-nos que, com uma progressão, ainda que seja ousada, contrariamente a que alguns defendiam, não se gerará desemprego. É preciso que a economia tenha os seus ajustes, mas fica dinamizada com a melhoria do rendimento disponível dentro das famílias. As contas do Estado ficarão melhores e o conforto, sobretudo dos menos afortunados, também ficará um pouco mais aconchegado. É natural que as coisas possam progredir alguma coisa neste sentido. Entretanto, lembro que chegámos ao fim do ano agrícola, do ano rural. São Miguel foi ontem, era a altura de prestar contas dos rendeiros aos seus senhorios, pagar rendas, marcava o final das colheitas, era uma festa de abundância. Aliás, há a expressão de que quando perante qualquer coisa que é farto, que é abundante, que isto é um São Miguel. Que este ano tenha tido um, apesar de todas as contingências, apesar do período de ano e meio ou quase 2 anos que vivemos de perturbação da nossa vida económica, social e cultural, mas que este São Miguel tenha sido suficientemente abundante e farto para que os portugueses sintam que tiveram um ano de boas colheitas. E pronto, uma boa quinta-feira a todos e até à próxima semana.